Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 7. O desconhecimento das características centrais do poder de Deus é um fator que conduz ao erro. As Escrituras nos ensinam explicitamente que qualquer criatura do universo e o próprio universo somente existem e subsistem por causa da palavra de poder que se encontra em Deus ou que provém do Senhor, conforme descreve o texto que repetimos abaixo. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Independentemente de as pessoas conhecerem os princípios do poder de Deus ou independentemente de as pessoas crerem no poder eterno de Deus, as Escrituras nos asseveram que é o poder do Senhor em ação que sustenta a tudo e a todos. Entretanto, o Senhor não almeja que as pessoas somente recebam e sobrevivam através do seu poder. O Senhor também quer que as pessoas venham a ter entendimento adequado sobre o seu divino poder para que vivam a vida que está em consonância com a vontade de Deus. Apesar das pessoas receberem o poder de Deus para as suas vidas naturais, o Senhor também almeja que elas abram os seus corações a fim de serem instruídas sobre como o Senhor gostaria que elas usassem do poder celestial que lhes é oferecido através do seu Evangelho. Quando a vida segundo o querer de Deus é colocada em consideração, a necessidade do conhecimento do poder de Deus é especialmente relevante, pois nenhuma pessoa tem a mínima capacidade e suficiência para produzir este tipo de vida a partir de si própria, conforme Paulo expressa objetivamente no texto a seguir. 2 Coríntios 3:4-6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O poder de Deus não é uma força dada às pessoas para que estas procurem cumprir a vontade de Deus de acordo com o seu próprio entendimento, pois como uma pessoa poderá discernir a vontade de Deus se ela não for instruída pelo Senhor a respeito da sua vontade e de como o poder do Senhor pode atuar a seu favor? Efésios 5:14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda em outro trecho, em suas palavras anunciadas nos dias em que ele se encontrava em carne na terra, o Senhor Jesus Cristo declarou que vários erros que as pessoas cometem em suas vidas advêm do fato de não conhecerem apropriadamente as Escrituras conjuntamente com o fato de também não conhecerem o poder de Deus, conforme segue. Mateus 22:29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou Marcos 12:24. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo aborda o tema do não conhecimento das Escrituras por parte das pessoas, convém lembrar que ele não estava se referindo, necessariamente, a um desconhecimento meramente informativo, pois aqueles a quem o Senhor se referiu como desconhecedores das Escrituras, e também do poder de Deus, eram pessoas que conheciam, pormenorizadamente, as palavras ou os textos que compunham as Escrituras disponíveis até aquele momento da história. Em outro momento anterior, o Senhor Jesus Cristo já havia explicado qual era a falta de conhecimento que as pessoas tinham das Escrituras, conforme pode ser visto no texto abaixo. João 5, 37-40. O Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O conhecimento apropriado das Escrituras que o Senhor almeja que as pessoas venham a ter é um conhecimento que se dá pela fé naquele que concedeu as Escrituras e naquele que foi enviado ao mundo pelo Pai Celestial para conceder redenção, salvação e novidade de vida eterna aos seres humanos, assim como pela comunhão com o Senhor. Portanto, o conhecimento verdadeiro das Escrituras somente pode ser alcançado por um indivíduo se ele se dispõe a receber em seu coração a palavra de Deus a ele direcionada, considerando ainda que a palavra de Deus não é somente conhecimento intelectual, mas é o Verbo vivo, a palavra eterna que tem o nome de Emanuel, Deus conosco, a saber, o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras tornam-se vivas, compreensíveis e aplicáveis na vida de uma pessoa na medida em que ela reconhece o testemunho de Deus sobre Cristo e quando ela aceita a comunhão com Cristo conforme ela lhe é oferecida por Deus, aspecto abordado mais amplamente no estudo intitulado de Letra ou Vida da série Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia. E similarmente ao conhecimento das Escrituras, o conhecimento do poder de Deus que o Senhor almeja para as pessoas também não é somente informativo. O conhecimento que o Senhor deseja que cada indivíduo alcance a respeito do poder que dos céus lhe é oferecido mediante o Evangelho, igualmente é o conhecimento que advém da presença de Cristo no seu coração e em sua vida. O conhecimento apropriado do poder de Deus refere-se a uma experiência íntima com o poder do Senhor e não somente a uma mera apreciação intelectual do que é exposto verbalmente sobre este poder celestial, pois conforme já foi exposto anteriormente, o reino de Deus não consiste em meras palavras, mas em poder. É, mais uma vez, Cristo é o poder de Deus revelado através do Evangelho eterno. Desta forma, tanto o erro causado pela falta do conhecimento apropriado das Escrituras como o erro advindo da falta do conhecimento do poder de Deus têm a mesma base errada de conhecimento, e que é a falta do conhecimento vivo ou prático de quem é o Senhor Jesus Cristo designado pelo Pai Celestial para nos salvar e para nos sustentar na novidade de vida concedida conjuntamente com a salvação. As pessoas estão sujeitas a tantos erros em seu viver e andar no mundo não necessariamente porque carecem de informações sobre Cristo. Elas estão sujeitas a uma vida de erros porque não conhecem pessoalmente aquele sobre quem as Escrituras testemunham como sendo o Senhor e o poder celestial designado pelo Pai Celestial para salvá-las, guiá-las e sustentá-las em todos os aspectos de suas vidas. A falta de poder para viver e andar conforme a vontade de Deus tem, então, como uma de suas raízes principais, a falta do conhecimento que advém da falta de comunhão com o próprio poder de Deus, a saber, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas não conhecem pessoalmente a Cristo, o poder de Deus, elas erram por viverem e andarem dissociadas da comunhão com aquele que é o caminho, a verdade, a vida e a luz que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Continuando ainda sobre a necessidade de um conhecimento apropriado sobre o poder de Deus, entendemos que outra maneira de abordar este tema pode ser feita através do retorno ao princípio de que o Evangelho de Deus é um só e cujas características são inseparáveis umas das outras. Assim, como parte integrante do Evangelho, o poder de Deus não é contraditório com os seus demais aspectos ou os demais atributos do Senhor. Se, por exemplo, o Evangelho do Senhor é oferecido para a salvação tanto do judeu como do grego, não é razoável uma pessoa pensar que o poder de Deus atuante neste Evangelho possa lhe ser dado para que ela o use em detrimento da sua salvação. Similarmente, não há nenhuma lógica razoável em uma pessoa almejar o poder de Deus para agir em desconformidade com a justiça do Senhor. Se no Evangelho, de fé em fé, é revelada a justiça de Deus para que o justo viva e ande mediante a fé e fundamentado nesta justiça, não é razoável ou apropriado uma pessoa almejar o poder de Deus para tentar usá-lo em ações de injustiça. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma vez que o Evangelho salva mediante a graça fundamentada na justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, não é apropriado para uma pessoa almejar o poder de Deus para através dele tentar conseguir cumprir, por exemplo, os mandamentos da lei de Moisés a fim de ser justificada pelo cumprimento destes mandamentos. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O poder de Deus atua em conformidade com os propósitos para os quais ele é oferecido às pessoas mediante o Evangelho do Senhor. Portanto, se, por exemplo, o Evangelho é concedido para as pessoas viverem e andarem segundo a graça de Deus, é para este propósito que o poder de Deus será concedido, e não para os propósitos que se opõem aos desígnios estabelecidos pelo Senhor. Romanos 6, 10 até 14. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se o poder de Deus nos é concedido para vivermos e andarmos no Espírito do Senhor, ele não é dado pelo Senhor através do seu Evangelho para vivermos e andarmos sob a lei da antiga aliança e nem sob as concupiscências da carne. Romanos 7, 6. Mas, Agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. R.C. Gálatas 5:16-25. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ao observarmos o texto de Romanos 1:16-17, podemos ver que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, revelação da justiça de Deus de fé em fé e para o justo viver em novidade de vida, e não a concessão indiscriminada do poder de Deus para que as pessoas o usem conforme seus interesses distorcidos ou corrompidos. Em geral, as pessoas no mundo não necessitam pensar para respirar e nem necessitam ter fé para ter acesso ao ar que respiram, pois Deus o concede a todos os viventes da terra, ainda que uma grande parte das pessoas nem considere que Deus exista ou que Ele é o único Criador dos céus, da terra e daquilo que neles há. Entretanto, quando as Escrituras descrevem o poder de Deus associado ao Evangelho, elas estabelecem propósitos muito específicos para os quais o poder de Deus é oferecido e concedido às pessoas que recebem o Evangelho do Senhor. Quando o Senhor anuncia que o Evangelho é o seu poder para a salvação de todo aquele que crê, para que aquele que recebe o Evangelho também conheça a justiça de Deus e para que uma pessoa viva mediante a fé em Cristo Jesus, o Senhor explicitamente está chamando a atenção das pessoas para pontos específicos do seu poder, os quais, inclusive, estendem-se além das necessidades da vida natural, conforme já mencionado também em capítulos anteriores. Apesar do poder de Deus ser plenamente poderoso para sustentar e guardar a vida natural das pessoas, não é esta a manifestação principal do poder de Deus que está associada ao Evangelho Celestial. A oferta do poder de Deus através do Evangelho do Senhor não se refere a uma concessão de mais poder aos seres humanos independentemente da postura deles em relação aos demais aspectos do Evangelho. O poder oferecido pelo Senhor através do Evangelho é designado a todos os seres humanos para lhes conceder a condição de serem salvos de suas posições de perdidos e para que tenham acesso aos demais aspectos que lhes são oferecidos por este mesmo Evangelho. Se as pessoas quiserem o Evangelho a fim de obterem o poder de Deus para viverem de maneira dissociada daquilo que o Evangelho lhes oferece, elas também não terão o poder que o Evangelho lhes oferece, pois a faceta do poder de Deus associada ao Evangelho é especificamente designada para a salvação apresentada pelo Evangelho e para aquilo que acompanha esta salvação. O Evangelho, a salvação contida no Evangelho, os frutos da justiça desta salvação, e o poder para que a salvação e os frutos sejam efetivamente manifestos na vida de um indivíduo são aspectos inseparáveis. Assim, o poder associado ao Evangelho de Deus não se refere à concessão de medidas de poder que não estão em conformidade com as demais dádivas e promessas associadas ao Evangelho. O Senhor, por exemplo, através do Evangelho, não promete que os indivíduos que o recebem estarão isentos de aflições ou oposições enquanto estão na terra, ou ainda que a concessão do Evangelho é para que as pessoas venham a poder desfrutar do mundo como se ele fosse um local de contínuo prazer, lazer ou refrigério. O que o Senhor promete como um aspecto de poder associado ao Evangelho é que, apesar de aflições, oposições e resistências que há no mundo, aquele que recebe o Evangelho tem ao seu dispor o poder de Deus para sustentá-lo na salvação e na vida de fé que se inicia após o recebimento de tão grande salvação que lhe é oferecida pelo Reino Celestial. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 1 Pedro 4, 14 até 16. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por parte deles ele é blasfemado, mas por vós outros é glorificado. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. 2 Coríntios 4, 17 até 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 35 até 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder de Deus é concedido aos que recebem o Evangelho para que em tudo possam viver e andar na vontade de Deus, quer estejam atuando em seus trabalhos ou profissões, ou quer estejam em família ou em seu tempo de descanso e lazer. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mateus 28, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, antes de concluir o presente capítulo, gostaríamos de ressaltar também que as tentativas de desqualificar o poder de Deus não se restringem somente às ações daqueles que diretamente procuram negar que o Senhor é o único Deus eterno e todo-poderoso. Devido ao desconhecimento ou desprezo aos propósitos centrais que estão associados à concessão do poder de Deus através do Evangelho do Senhor, há também no mundo muitos indivíduos ou grupos de pessoas que têm procurado atribuir propósitos à atuação do poder de Deus que o Senhor jamais lhes autorizou a fazer. Sob a alegação de serem dotados do poder de Deus, terem sido ungidos pelo Senhor ou serem chamados para agirem em nome de Deus, muitos indivíduos, grupos de pessoas ou instituições têm declarado vocações ou chamados para representarem a Deus e o seu poder que o Senhor jamais lhes conferiu de fato, conforme exemplificado nos textos a seguir. Mateus 7, 15 até 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 2 Coríntios 11, 13 até 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O Evangelho de Deus não é concedido às pessoas para que alguns se levantem como líderes sobre os outros para se imporem sobre eles. O Evangelho de Deus não confere poder ou autoridade para que líderes, suas religiões ou suas instituições se ergam para dominarem os seus semelhantes, para criarem seus reinos ou sub-reinos religiosos, ou para criarem as classes de cleros e leigos tão apreciadas por muitos. Quanto ao relacionamento entre aqueles que recebem o Evangelho, Cristo explicitamente declarou que ninguém deve procurar o lugar de primazia que pertence somente a Ele e ao Pai Celestial, conforme segue. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. O Evangelho do Senhor também não autoriza e nem capacita pessoas, religiões ou instituições para se apresentarem como mediadores do relacionamento de qualquer ser humano com Deus ou de Deus para com um indivíduo, conforme também é explicitamente descrito nas Escrituras. 1 Timóteo 2, 5-6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele, ó Senhor Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que pensam que podem se apresentar ou se levantar como guias ou líderes da vida pessoal de outros ou que são dotados de poder para serem mediadores de outros no relacionamento com Deus estão sob risco de se enquadrarem também nos seguintes textos registrados nas Escrituras. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. 2 Pedro 2, 1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E por fim, similarmente ao exposto nos últimos parágrafos e textos acima, o Evangelho não é concedido para que governantes denominem a si próprios como enviados especiais que aceitem ser nominados como representantes do Senhor para criarem as suas versões de religiões do que supõem e propõem ser uma religião cristã. O poder de Deus que é parte do Evangelho do Senhor não autorizou ou não autoriza qualquer pessoa, homem ou mulher, reino ou instituição na terra a assumir a condição de fundamento, chefe, dono ou cabeça da Igreja de Cristo ou do corpo de Cristo. Tentar diminuir o poder de Deus expresso em Cristo ou tentar elevar pessoas, suas religiões ou instituições às posições de poder e autoridade que o Pai Celestial conferiu exclusivamente a Cristo são inevitavelmente caminhos de erros, de engano e contrários ao poder que o Senhor oferece através do Evangelho do Filho do seu amor. Devido ao fato de procurarem ver nas Escrituras o que querem ver nelas, e não o que as Escrituras anunciam verdadeiramente sobre Cristo e sua glória, aquele que é o poder de Deus revelado ao mundo, as pessoas se entregam a caminhos de erros que têm por fundamento as suas distorcidas, frágeis e enganosas proposições, culturas ou tradições. Conforme foi apresentado nos capítulos anteriores e que está exposto ainda mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, as Escrituras explicitamente declaram que somente Cristo é tanto o fundamento como o cabeça daqueles que creem nele, ou seja, da sua igreja ou do seu corpo, e isto, para que Cristo seja conhecido como aquele que é tudo em todos. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 2, 18 até 3, 4. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.